recurso ordinário número 48/98. A relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim. Recorrente é Daniele Cíntia Santos Pimentel Nicásio. E o recorrente é o Serviço Social da Indústria, SESI. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Divaldo Suruagi Neto. É um da ordem, recurso ordinário número 48/98.
Bom dia, excelências.
Bom dia, doutor Divaldo.
Bom dia, doutor Divaldo. Só tem presente o doutor Divaldo, é isso, Rafaela?
Só ele está inscrito pelo reclamante
Ah,
recorrente.
certo. É, doutora Thaís, quer antecipar a conclusão?
Posso antecipar, doutor Marcelo? Conhecidos os recursos, de ambos os recursos, patronal e obreiro, e no mérito, neguei provimento a ambos.
Doutor Divaldo, satisfaz ou quer usar da palavra?
Quero usar a palavra, excelência, que
Com a
a gente também
palavra,
está
doutor Divaldo.
recorrendo.
É verdade. Com a palavra, doutor Divaldo.
Excelentíssimos senhores embargadores desta egrégia turma, os quais eu cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora procuradora do trabalho, colegas advogados, senhoras e senhores. Falo pela reclamante recorrente e pugno pelo provimento do recurso nos pontos citados, pelos seguintes fundamentos. Primeiramente, no caso dela, não há que se, discutir mais o reconhecimento de vínculo da reclamante com o reclamado, pois tal questão já foi decidida por este egrégio tribunal, transitou em julgado, e não cabe mais qualquer discussão. Contudo, quando da contratação da reclamante, para desvirtuar o vínculo empregatício, foram realizados contratos de prestação de serviço. E na inicial pugnamos a declaração de nulidade de tais contratos no termo, no, nos termos do artigo 9º da CLT. E o que acontece? O Egrégio Tribunal da 19ª Região, quando do julgamento e do reconhecimento do vínculo, declarou o vínculo, reconheceu o vínculo e determinou que o processo retornasse ao juízo de primeiro grau para análise e julgamento de todos os demais pedidos. Então, estando incluso aí o pedido de declaração de nulidade de tais contratos, o que foi realizado pelo juiz de primeiro grau, sob o fundamento de que estaria preclusa a questão, mas não está preclusa a questão. Claro que todos os demais pedidos fossem julgados pelo juiz de primeiro grau, que não ocorreu. Então, desta forma, que haja continuidade. Excelências, deu uma queda aqui por causa da internet, mas voltando à sustentação,
O Marcelo está sem
destaca.
áudio. Tudo bem. Pode falar, doutor Rivaldo.
Voltando à sustentação, o outro ponto que pleiteamos a reforma é o reflexo do adicional de periculosidade reconhecido pelo juízo de primeiro grau no cálculo da multa do artigo 477 da CLT, que estabelece o pagamento de um valor do último salário percebido pelo funcionário, englobando todas as verbas de natureza salariais, não só o salário base, mas toda a remuneração recebida pelo funcionário, que não foi deferido também pelo juízo de primeiro grau. Por isso, estamos pleiteando a reforma para que haja um reflexo do adicional de periculosidade no cálculo da multa do artigo 477 da CLT, por se tratar de natureza, de verba de natureza salarial, que deve refletir no, 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 na citada apuração. Continuando, destacamos que também deve ser aplicada a multa do artigo 467, não obstante ter existido reconhecimento do vínculo no presente processo. Posto que a empresa tinha conhecimento de que os contratos firmados seriam para fraudar a relação empregatícia. Então, no momento, a gente não pode compactuar com tal situação e muito menos afastar a aplicação da multa, pois seria muito mais benéfico para a empresa. pois ela deveria sim ter pagas as verbas rescisórias quando da rescisão contratual. Ademais, tem a questão das indenizações por danos morais. Pleiteamos o pagamento de tal indenização com base no fato da desvirtuação do contrato de trabalho e de tal fato foram negados todos os direitos da reclamante em decorrência do vínculo, como o recebimento de 13º salário, FGTS, contribuição previdenciária. Pior, trabalhou em ambientes insalubres e periculosos, conforme reconhecido no laudo pericial, sem receber os respectivos adicionais, obviamente não de forma acumulativa, mas um ou outro. E, para piorar a situação, durante todo o período, foi negado à reclamante que a mesma gozasse as suas férias, o que se trata de questão de saúde e segurança do trabalho, pois as férias servem não só para a inserção do funcionário na sociedade que o circunda, mas também para garantir um descanso, o resguardo para voltar ao trabalho. E tal situação foi negada pela ausência de reconhecimento de vínculo entre a reclamante e o reclamado. Então, entendemos sim e defendemos que existem violações de foro íntimo, de foro moral da reclamante, e por isso deve ser deferida a indenização por danos morais, no caso concreto, com base em tais fundamentos. E, por fim, defendemos que a reclamante ela foi demitida de forma perseguitória, porque ela foi testemunha em outro processo ajuizado por outro funcionário em face do reclamado. Então, vejamos, um mês depois desse testemunho, a reclamante foi demitida da empresa reclamada. Então, o que caracteriza, ao nosso ver, é essa demissão indevida, essa demissão punitiva em face da reclamante. Por isso, também pedimos indenização por danos morais. Então, resumindo, pleiteamos o provimento do recurso para que sejam declarados nulos os contratos de prestação de serviços pactuados para desvirtuar a relação empregatícia, nos termos do artigo 9º da CLT, que seja deferido o reflexo do adicional de periculosidade no cálculo da multa do artigo 477, a aplicação da multa do artigo 467 da CLT e as indenizações por danos morais pleiteadas no presente processo. Essas são as razões e pedimos provimento.
Relatora, por favor.
Doutor Marcelo, eu vou pedir vista já esse processo.
Então, prorrogação de vista, juíza Thaís.
Pensamento. O próximo é o meu também, né, Rafaela?
Sim, doutor Divaldo. O próximo é o 6 da ordem. 6 da ordem é o recurso ordinário.